así.
¡Haz que se acabe caso! ¡Chora, María!
¡Bom dia!
Bom dia!
Segunda-feira. Bom dia!
Boa segunda-feira!
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Sejam bem-vindos aí ao BetCast número 77. Estamos aqui hoje eu, Theo Borges, Gabigol e logo mais teremos também Fábio Bump e Onetuno. Primeiramente, BetCast é um oferecimento da Bodog, aposto em você. E hoje tem um marco aí muito importante na história do futebol brasileiro, que foi concretizado o rebaixamento do Cruzeiro Esporte Clube para a segunda divisão. Vou jogar a bola aí primeiro para o nosso queridíssimo trader do Brasil, o mais famoso de todos, Theo Borges, trader esportivo. E aí, Theo, bom dia primeiramente. E aí, o que, que você pode falar para a gente aí do Cruzeiro, que nós sempre aqui falando que tinha onde tirar e não tirou?
Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Tá feliz, né, Felipão?
Tá, só um pouquinho.
A redenção. Cara, eu vou fazer a minha culpa aqui. Eu falei durante o final do campeonato que o Cruzeiro tinha elenco, tinha de onde tirar, que o Cruzeiro tinha dois adversários muito acessíveis que já estavam de férias praticamente, né, que era o CSA e o Avaí. Bastava uma vitória desses dois pro Cruzeiro não ser rebaixado. E o Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, cara... Me fala um rebaixamento nos últimos anos, é mais merecido que o do Cruzeiro, meu amor de Deus. Não. Eu acho que, eu vou te falar um negócio, eu acho que se o Cruzeiro tivesse continuado na Série A, ia ser uma sensação pior ainda pros torcedores rival do que o que tá hoje. Porque, tipo assim, as pessoas iam falar assim, como que com, sei lá, 39 pontos o Cruzeiro escapou?
Pois é assim, o Cruzeiro, igual você bem falou, cara, eu não consigo lembrar, velho, de um time no futebol brasileiro
tão merecido.
Que conquistou tanto essa Série B, porque tava muito fácil não cair, velho. Esse ano foi o ano que o time que baixou o nível, né? O Ceará não caiu com 39 pontos, é a quantidade mais baixa de pontos. O Cruzeiro caiu com 36 pontos, se eu não me engano, né? Que é menos do que a quantidade de jogos que a gente tem. São 38 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro caiu com 36, bro.
Cara, era Botafogo, só ganhar um
não,
jogo.
O Botafogo não caiu perdendo 21 jogos, bro. Ele é muito... pra vocês terem noção, velho. Nunca na história dos pontos corridos uma equipe com 21 derrotas não caiu. O Botafogo não caiu. E o Cruzeiro conseguiu cair, velho. O Cruzeiro perdeu do Avaí, CSA, em casa... Sabe? Enfim, acho que tudo isso é um merecimento aí da cultura que eles acabaram fazendo. Obviamente, acho que foi o rebaixamento mais inesperado de todos, assim, antes da temporada. Quando começou a vir o futebol apresentado, né, então, a gente até...
Eu acho que teve né, também o do Internacional, que foi em 2016, também foi um pouco inesperado pra mim, porque o Internacional começou o campeonato em líder, e todo mundo falava em título, só que a diretoria do Inter tava fazendo umas cagadas, tipo, administrativamente o Inter tava uma bosta, mas o Inter tava ganhando tudo na liderança, e a gente falava, cara, vai ser campeão, daqui a pouco o Inter foi rebaixado.
E o Corinthians também, quando começou 2007, eu lembro que soltaram até um vídeo na internet, era assim, ó, 2007, a nova cara do Timão, a gente meteu 3, inclusive, no Cruzeiro, o gol do Marcelo Matos, Everton Santos, só pra você ver a fase. E todo mundo achava que o Corinthians ia voar, né? Mas os números do
Bom dia, Gabigol! Aqui,
bom dia.
Eu
cheguei atropelando já.
Só, gente, só fazer uma errata aqui, que o Cruzeiro não perdeu do Avaí, ele empatou com o Avaí em casa.
Deixa eu só falar o seguinte, o Netuno está na cozinha preparando um rango para os seus filhotes, daqui a pouco ele vai chegar aí para dar o seu pitaco. Netuno foi o cara que mais acreditou no Cruzeiro no Brasil. Netuno acreditou mais no Cruzeiro do que o próprio torcedor do Cruzeiro.
O Netuno até a última rodada tá querendo fazer back Cruzeiro, né?
Netuno fez back ao Cruzeiro todas as rodadas do Brasileiro, não é à toa que ele despencou naquele projeto dele. Por conta do Cruzeiro exclusivamente. É complicado. Ai, o Cruzeiro levou junto o Netuno pra segunda divisão.
Assim, agora falando do ponto de vista de trading, né? Assim, essa questão do Cruzeiro. Era até um pouco complicado. A gente esperava, né, que o Cruzeiro esse ano fosse um time que bem under e acabou sendo, né? Bem under. Mas os jogos em si não eram tão fáceis de se trabalhar. Do ponto de vista, como eu posso dizer. de beleza de espetáculo, assim, né? Não era aquele jogo que, tipo, te dá ânimo de trabalhar, sabe? E o Cruzeiro conseguia façanhas, assim, incríveis, que ele pressionava o jogo todo e perdia, não ganhava, sabe? Acho que ele perdeu os quatro jogos que ele fez com o Fluminense esse ano, acho que ele ganhou um só, sabe? E esses jogos do Fluminense acho que foram os jogos assim, mais tranquilos de trabalhar o contra Cruzeiro, assim, nesse ponto de vista. Mas o time sempre procurando gol, então passava muito falso sinal. Aí a gente, por exemplo, o Netuno muitas vezes acreditava no Cruzeiro, porque, como a gente também já falou muito aqui, né, Theo, de Cruzeiro ter onde tirar da capacidade técnica dos jogadores. Mas, cara, são situações que são difíceis de se trabalhar, né? O que eu fiz foi não fazer jogos do Cruzeiro, né? Mesmo quando começou a cair, assim, eu particularmente falei assim, cara, não vou fazer jogo do Cruzeiro, porque é muito difícil a gente saber realmente, né, Theo, o que que esse time, se ele vai fazer o gol, cara, porque, tipo assim, pressiona e não sabe se vai fazer gol, muito chuveirinho e tal.
Quando o Abel assumiu o time, ficou pior ainda, porque o time, ele começou a ser mais um pouco mais consistente na defesa, o time começou a empatar muito, mas ele não tinha jogado de ataque. Era chuveiro na área, chutão, era uma coisa ridícula. Eu não consegui ler o jogo do Cruzeiro nesses últimos jogos. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro, a última vitória do Cruzeiro foi com o Botafogo. Cara, eu juro pra vocês, depois daquela derrota pro Goiás, fora de casa, o Netuno aí tá até de azul. Depois daquela derrota pro Goiás fora de casa, que o Cruzeiro começou a empatar, somar ponta, eu falei, cara, agora não cai mais. Ganhou do São Paulo em casa, ganhou do Corinthians fora, o Gabigol vai lembrar disso daí, ganhou do Botafogo fora de casa. Eu falei, meu, agora não tem como não ganhar do Avaí, não ganhar do CSA.
Uma coisa que é legal também da gente falar, que a gente comentou aqui nos Betcasts antigos, era que, acho que foi até eu que falei, o segredo, entre aspas, ali desses times que estão lá embaixo vai ser o ataque. O time que conseguir fazer gols não vai cair.
Sim.
E o que mais caiu no Cruzeiro foi essa capacidade ofensiva, que você muito bem acabou de comentar, né? Quando o Abel chegou, o time deu uma respirada, mas depois não conseguia mais fazer gol, cara. E um amigo meu cruzeirense, conversando muito, a gente falou, cara, o Botafogo pode até ganhar do Ceará, mas o Cruzeiro não vai fazer gol no Palmeiras.
Sabe? Posso te dar um dado importante aqui? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos últimos 8 jogos do Brasileirão, o Cruzeiro não ganhou nenhuma e o Cruzeiro marcou um gol.
Pois é.
Muito foi contra a derrota, contra o Santos lá na Vila Belmiro de 4-1.
Então tem
um padrão.
Né, Gabigol? Tem um padrão, né, velho? Pra time que tá caindo pra Série B. E isso a gente consegue trabalhar. Eu, particularmente, não trabalhei muito pela questão emocional. Então eu evitei mesmo disso. Mas dava, desse finalzinho especialmente, dava pra ter pego muito essa questão desse padrãozinho de, cara, time que ataca começa a cair muito, começa a não criar chance, etc. Tá fadado aí a cair essa
fazer coisa. Fazer um paralelo com a Bolsa de Valores, o Cruzeiro é aquela ação que foi ficando barata. Barata, barata, barata. Daí o cara olha e fala assim, cara, vou pegar a virada dessa ação aqui, dessa ação azul. E como é que você geralmente pega uma virada de uma ação? Você tem que ter fundamento, né? Pô, vou fundamentar o quê? Na diretoria do Cruzeiro? Não dava. Vou fundamentar no elenco do Cruzeiro? Puta, o elenco com salário atrasado. É igual você comprar uma ação da Magazine Luiza que todos os funcionários estão sei quantos meses sem receber. Sabe? Então, aqui é sempre aquela coisa, vou pegar a virada, agora vou pegar o Cruzeiro crescendo e o Cruzeiro não crescia.
Não, mas é a doideira dessa questão aí que eu acho que é um ponto importante pra gente analisar esse rebaixamento, foi a questão que meio que os jogadores tomaram conta, né? Tomaram a frente de tudo antes mesmo da crise, né? Eu tava vendo até, não me lembro qual que era o programa esportivo, eles relembraram algumas falas até do Mano Menezes, que ele dizia, pô, queria dar descanso pra fulano, mas ele falou que ele tá bem pra jogar. Olha pra você ver o nível que os caras estavam de, tipo assim, nós jogadores que mandamos, sabe? Meio que tipo, os jogadores tomaram conta, aí que todo mundo lembra, né? É o Fred Rei do Stories, é a piscininha do Egídio, aí, fim das contas, acabou rolando isso.
Foi. Vocês lembram quando é que foi aquela reportagem do Fantástico que botou tudo no trombone? Se foi em junho ou em maio?
Deixa eu procurar aqui.
Foi mais ou menos essa faixa aí de junho e maio. Foi uma situação assim que dava tempo de ter feito algum planejamento. 26
de maio. 26 de maio.
Olha isso. Olha isso.
Né?
Mês 5, hein?
É, mas tudo, né? Era campo, interno, externo. Deixa eu só levantar aqui, ô Felipe. Eu vou botar uma enquete aí pra galera que tá acompanhando a gente.
Era isso mesmo que eu ia puxar, Gabriel. Isso mesmo.
A gente vai fazer uma enquete ali já falando do futuro do Cruzeiro, né? Pra vocês aí, galera, Cruzeiro vai ter dificuldade na Série B? Votem lá no nosso Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso...
Bom dia, Netão!
Olha o homem aí, bom dia.
Ô, amigo, antes de jogar a bola pra vocês nesse aspecto, vamos passar aí pro nosso Deus do Mar, Netuno. E aí, Netuno, o que você tem pra falar pra gente aí desse Cruzeiro na segunda divisão? Você que, como eu também, já navegou por essas águas turbulentas da segunda divisão.
Ah, faço parte, e essas águas da segunda divisão não são tão turbulentas assim, na verdade. Acho que a pior coisa é o fantasma. Deixa eu falar duas coisas sobre o Cruzeiro. A primeira é que eu acho que é o exemplo claro de como a direção, né, que não entra em campo, reflete dentro de campo, né? Eu acho que é um exemplo básico sobre isso. E a segunda é o seguinte: ano que vem é 38 backs ao Cruzeiro na Série B, né? 38 é back Cruzeiro.
Você acredita então que o Cruzeiro vai subir sendo campeão?
Mas passa o rodo. Passou.
Beleza.
Vai passar aí, como então. O Inter passou, vai passar como todo mundo aí nos últimos anos.
Acha que a mudança agora da cota de TV pra quem cai pra segunda divisão vai fazer um pouco de diferença?
Ah, cara, mas o Cruzeiro é muito grande, velho.
Mas a dívida dele também.
Acho que a gente. É bom.
A dívida do Cruzeiro também é muito grande.
Tem muita torcida, cara. É um time que se mobiliza.
Beleza, acho que é um ponto interessante que eu vou trazer o Gabigol na conversa também, que o Gabigol também já mergulhou nessas águas profundas. O Cruzeiro é o primeiro time a cair, cara, pra segunda divisão, né? Time grande, que vai ter esse impacto das receitas da televisão. E a gente sabe, todo mundo sabe.
Pela primeira vez na história.
A receita da televisão é mais de um terço do orçamento das equipes. O Cruzeiro já fez o adiantamento das cotas televisivas até 2022, sendo que era dessa 2022 da receita da primeira divisão.
Como foi isso aí?
Cara,
ele antecipou da primeira que ia pra segunda?
Isso, exatamente.
E agora?
Exatamente.
Olha que
o triste, que eu procurei, né? A saber, né? Foi até o cara lá do Globo Esporte que falou, que te ajudou a divulgar, é que o Cruzeiro, se ele optar pela cota do pay-per-view e os torcedores aderirem, ele pode ganhar no máximo 30 milhões de reais e tiraria 20 milhões de reais para pagar essa dívida, né? Desse adiantamento por ano, e ele receberia somente 10 milhões de reais, que é o que ele teria para tocar o ano como televisão. E o Cruzeiro tem 700 milhões de reais de dívida, tem 46 milhões de reais de dívida com intermediários de contratações. É um cenário aí que.
Você não vai pagar, de... não vai pagar, tá com
não, uma calma, cliente, mas aí que tá.
Pra tem... no que vem,
não, beleza,
resolve. Tem... Não, muda o presidente, o problema beleza. Vai ser outro presidente,
calma,
entendeu?
Calma.
Brasil é assim, entendeu?
Não, mas a questão mas é muito bom, mas é muito bom esse ponto.
Virou Fox Sports Rádio, hein?
Daqui a pouco o seu Romano fala assim: você não é homem, você é o quê?
É isso aí, velho.
Não, mas a gente falou é sério, o que você falou é sério. Essas dívidas geralmente não dão em nada. O problema maior, que é a última coisa que eu ia falar, são que o Cruzeiro tem 80 milhões de reais em dívida na FIFA e já fez a primeira sanção, que já perdeu 6 pontos, e se for reincidente, ele pode ser rebaixado a Série C ou Série D, cara.
Não, mas como é que ele tem dívida com a FIFA? Me explica isso.
Não, comprou jogadores e não pagou. Tem o William Bigode, tem o Rafael Sobis, não pagou. Tem o Denilson.
A FIFA só não mandou cumprir nesse brasileiro porque o Cruzeiro ainda podia recorrer.
E o Cruzeiro recorreu, entendeu? A decisão já tá feita, perdeu 6 pontos. Se não pagar, vai dar problema.
Mas aí 6 pontos vai o quê? Na B?
Eu tenho a solução. Eu tenho a solução pro Cruzeiro. Contratar o advogado Fluminense.
Pois é.
Cara, situação. Uma situação muito complicada.
Então, Gabigol, você acha que isso pode realmente influenciar no desempenho da equipe na Série B? Você acha que o Cruzeiro vai fazer igual o Red Bull Bragantino e passar o carro? Ou você acha que ele vai fazer igual o Internacional, cair para a segunda divisão e não vai subir como campeão? O que você acha?
Não, primeiro a gente tem que falar do elenco. Então, que elenco que o Cruzeiro vai para a segunda divisão?
Não, a gente já tem que levar em conta que, por exemplo, os jogadores, Thiago Neves já está fora, o Fred, inclusive os dois, né, já foram... meio que o empresário já tá querendo colocar no Fluminense, entendeu? Fred e Thiago Neves, dois ex-jogadores da equipe. Se a gente pegar o elenco todo aqui com salário alto, a gente sabe, cara, um jogador como o Robinho provavelmente não fica, o Rodriguinho provavelmente não fica, Pedro Rocha também não fica. Eu acho que vai ficar o Fábio, talvez o Dedé, ainda fica o Edilson, provavelmente saia. Cara, tem muito jogador, por exemplo, o Dodô, lateral esquerdo, tem muito mercado. Entendeu?
Você acha que o Cruzeiro vai vender a maioria dos jogadores pra tentar fazer caixa e contratar aquela galera básica da base?
Talvez. Não, mas o problema é que ninguém quer comprar, né?
Então.
O problema é o salário alto, né?
Então,
o salário
eu vou falar não, um negócio. Não vai conseguir manter, entendeu?
Vocês acham que esses caras vão sair amigável do Cruzeiro?
Não.
Difícil demais, não. Com todas as declarações.
Você acha que o Thiago Neves vai chegar e falar assim, não, aí, Cruzeiro, então, vamos acertar.
Acabou de sair a notícia. Thiago Neves, depois do rebaixamento do Cruzeiro, Thiago Neves faz festa até o início da manhã. Isso foi ontem. Você acha que ele tava ali de boa?
Semana
acha que
passada ele tava na tardezinha?
Não vai, entendeu? O cara tá aí. Cruzeiro acabou de cair pra segunda divisão. O cara deu festa até 3 horas da manhã na casa dele.
Esse é um cara que não vai querer negociar nada com o Cruzeiro, meu. Se tiver que botar o Cruzeiro no pau, vai botar.
E tem até 2022 o contrato, né?
Ah, 2022. Meu Deus, que casamento, hein?
Gigante, então.
Não. É um casamento. Não, mas agora teve. Não teve renovação automática do contrato dele, porque ele não jogou.
É verdade. É, faltou um jogo pra dar
renovação. Faltou um jogo pra ele renovar automático. É isso,
que alegria. Ainda bem que afastaram.
Mas, por exemplo, o Fred. Quem vai... O Fred foi uma temporada horrorosa. Foi a pior temporada do Fred de longe.
Até 2020, o Thiago Neves.
Depois do Mineirão, porque no Mineirão tava voando.
Ah, lógico. É.
Era invicto o time, Fred fazia gol.
Mas vamos fazer nossa meia-culpa aqui. Puxou os campeões do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro apareceu lá 28. Todo mundo.
Eu fui o
Parecia os caras lá do desenho do pica-pau, né? Que levanta a mão na hora que passa a cachoeira.
Pois é.
Não, mas assim, eu também, cara, tenho muita meia-culpa nisso. Que pra mim o Cruzeiro não cairia, né? Esses últimos jogos aí que foram horrorosos. Porra, a gente já falou disso. Mas vamos falar aqui da parte da Série B. Que eu imagino pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai fazer realmente um elenco de Série B pra jogar Série B.
Também acho.
Porque, ó, normalmente o que acontece com as equipes que caem? Eles jogam com um time de Série A na Série B. A única coisa que muda a divisão, mas é elenco de Série A. Por quê? Porque normalmente, por ser uma equipe grande, assim foi o Internacional, entendeu? Por mais que o Internacional não subiu campeão, era um elenco de Série A, entendeu? Um elenco qualificado. É, o Corinthians, quando caiu, né? Falando da minha experiência, triste, o Corinthians fez uma coisa assim diferente. Não tinha um elenco de Série A, mas trouxe jogadores que sabia que cresceriam para jogar Série A, como por exemplo Elias, André Santos, que chegou a casa da seleção depois, tio Douglas.
O Corinthians é um exemplo claro. Qual é o grande reforço que o Corinthians teve na Série B? A torcida, velho.
Torcida.
Que é o que o Cruzeiro vai ter, que é o que o Inter teve, que é que todos os times caem. Não adianta, velho. Quando chegar a bater Mineirão lotado, velho, isso na Série B é um... Ah, pesa muito, velho.
E eu não vou mentir, foi um ano pra... Obviamente, jogar Série B é horroroso, mas, assim, o ano foi muito tranquilo pro Corinthians quando caiu.
Sim, porque é só ganha aqui, ganha ali.
Só não foi perfeito porque perdeu a final da Copa do Brasil pro Sport, senão ainda o Corinthians subida pra primeira divisão
na Libertadores já. Temos um cruzeirense no chat ali, sentido, o Tredeguri tá ali, vocês precisam analisar isso aí, clubismo. Cara, a gente não tá analisando com o clubismo, é você que tem que deixar o seu clubismo de lado e aceitar que o Cruzeiro foi uma porra esse ano, e caiu merecidamente. Mas o Cruzeiro bateu no time do Eixo. Cara, o Cruzeiro esse ano foi um cocô, a gente tem que aceitar, meu.
O Corinthians caiu, ganhou São Paulo campeão com 5
rodadas. Tá todo mundo fazendo a meia-culpa aqui que acreditou no Cruzeiro, velho. Todo mundo acreditou no Cruzeiro. Oh. Estel, alguém acreditou mais no Cruzeiro do que esse cidadão aqui, né? Tu?
Eu?
A cara do
meu.
Eu?
Ó, meu.
É difícil. Fala,
assim, acho que...
Mas votem lá na enquete, galera. A gente vai deixar até o final do programa aí pra deixar todo mundo votar lá. Tem várias opções, inclusive da situação.
Cara, que a gente agora vamos voltar aqui. Esse assunto de Série B. Cruzeiro demite a galera, faz contrato, faz caixa, contrata a galera de Série B pra jogar. Série B não, acho que vai trazer uma galera de Série A que não tá sendo aproveitada. O Cruzeiro tem uma dívida de 700 milhões. Aí o Netuno falou, não, foda-se, deixa pra frente, vamos pra Série A. Eu acho o seguinte, torcedor do Cruzeiro, se chegar pro torcedor do Cruzeiro e falar assim, galera, nós vamos reformular tudo, nós vamos passar mais 2 anos na Série B, nós vamos voltar grande.
Não.
Sem dívida. O cara vai falar de jeito nenhum.
De jeito
nenhum. Quero voltar pra Série A amanhã.
Ô, meu, imagina tu é o diretor do Cruzeiro. Qual é o teu objetivo único? É subir. Não interessa.
Cara, é a coisa mais difícil que tem. Mas tu vai pegar um dos times mais endividados no Brasil hoje.
Vai endividar mais.
Vai ter que botar. Vai endividar mais pra botar ele na Série A imediatamente. E ele vai chegar na Série A com a dívida fodida.
Então,
mas eu vou ser
tá faltando um detalhe.
Eu vou ser o presidente que tirou o Cruzeiro da Série B.
Não, se o Cruzeiro ficar na Série B, pra você conseguir reajustar vai demorar no mínimo duas ou três vezes mais tempo do que se tivesse Série A.
Sim, mas aí como é que tu vai pra Série A desajustado e consegue manter o time ali?
Cara, isso aí a gente resolve ano que vem. Isso aí a gente resolve ano que vem, Theo Borges, entendeu?
Tem jeito, não, problema. Tem um jeito fácil. Tem um jeito
Eu só
fácil.
Quero subir pra A.
Tem um jeito fácil, que é investir em base, tá aí o
Atlético Paranaense. Não fazer cagada na base, porque saiu muita falcatrua da base do Cruzeiro.
O próprio Chapecoense, antes do acidente que aconteceu, ele deu um exemplo de como que se mantém um time de baixo custo na Série A, conseguindo de forma competitiva. O que o Cruzeiro precisa fazer, cara, é sumir, levar como modelo Bahia, Atlético Paranaense, o Náutico e o ABC de Natal, cara, que são equipes que reformularam todo o seu estatuto, deixou o torcedor participar mais, totalmente transparente. Acho que o Grêmio também tá um pouco assim, né, Netuno? Bem transparente, com participação da torcida. Porque, cara, futebol é pro povo, velho. Entendeu? Não é pro pessoal que tá lá.
Claro. Eu posso pegar um gancho no que tu falou agora, Felipe?
Se fizer isso, velho, se fizer isso, botar a base pra jogar, velho, aí vai subir, entendeu? Porque aqui é várzea, o Brasil é várzea, entendeu? Qualquer time mais ou menos estruturado vai conseguir se manter.
Pegando um gancho, tu falou do Atlético Paranaense, eu tive na palestra do diretor de planejamento do Atlético Paranaense, esqueci o nome do cara, e ele contou pra nós uma história que tem uma funcionária do Atlético Paranaense hoje, a funcionária mais antiga, ela trabalha há 40 anos no clube, e a sede do Atlético Paranaense, tempos atrás, sei lá, 30 anos atrás, o telefone era o telefone público que tinha na rua. Daí, tipo, tocava o orelhão, ela tinha que correr e atender no orelhão. Alô, Atlético Paranaense. E ali ela desenrolava. Daí, o que aconteceu? Quando os caras do Atlético Paranaense deram conta, que foi o Petralha, quando tomaram 5-1 do Curitiba, foi uma coisa assim, ele viu que o Atlético não tinha dinheiro de forma alguma pra competir, pra ser campeão de nada. Porque não ia conseguir, né, ter grana. Qual foi a saída? Base. Então, começou a investir na base. Começou com base. Tá, e colhemos aí o Renan Lodge, tem esse outro agora que tá indo pro Atlético de Madrid. Tá aí, foi campeão da Copa do Brasil, acho que metade do time da base. Cara, base é a única salvação pros times do Brasil, véio. Tirando o Flamengo e o Corinthians, véio. O resto tem que investir em base.
E o restante foi jogadores bons e baratos pro gol. Exemplo, Marco Rubens.
Ó, mas o Flamengo também contou muito com a base pra se reestruturar. Vendeu o Paquetá por 30 milhões, o Vinícius Júnior por 45. O Renier tá quase acertado. Cara, a base ajuda todo mundo.
É o que salva, né?
Antigamente, no futebol brasileiro, a base vinha, subia e dava resultado em campo. Antigamente. Hoje em dia, a base não é observada do jeito que tem que se observar, não tem gente pra tratar os moleques do jeito que deve ser tratado e não aproveita.
Mas isso é coisa do treinador. Tem treinador que não bota
o Também
treinador
acho.
Que bota.
O Mano Menezes não botou o Ederson pra jogar aí. Quem jogou foi uma luz assim no fim do turno do time do Cruzeiro, né?
Não.
E ele tava lá.
O que tem que mudar primeiro no Cruzeiro, Filipão? Você que tá em Minas. É a diretoria. Ah, cara,
tem que fazer uma reforma.
Administração.
O camisa 9.
Não, tem que sair muita gente ali no Cruzeiro. E
nessa hora, aquele cara da chapa contrária.
Vai ser uma limpa, velho, nesse time do Cruzeiro.
Né, a galera lá da administração, da votação, o cara da chapa contrária deve estar coçando a mão ali pra poder já fazer o planejamento dele, né?
Tu imagina o movimento político no Cruzeiro. Nossa. Essa semana, velho. Deve ser uma loucura.
Vamos falar também. Tem mais alguma coisa pra falar do Cruzeiro, gente?
Não.
Beck Cruzeiro. Quando é que começa a LB? Beck Cruzeiro.
É, assim, eu particularmente acho que as coisas que eu ouvi do Zezé Perrella no fim do jogo de ontem não foram nada agradáveis. Ah, um fator que a gente esqueceu de mencionar é que o Cruzeiro tem que sofrer uma punição estilo Curitiba em 2009, né? E o que aconteceu no final do jogo, cara, tem que perder os mandos de campo, senão perder a palhaçada.
Cara,
Curitiba perdeu, o Cruzeiro também tem que perder alguns mandos. Não é porque eu sou atleticano.
O jogo não acabou, pra quem não viu, o jogo não acabou.
Exatamente. Então, assim, isso
não
pode.
Acabou. Eu não olhei o jogo, não acabou.
Três patadas, 40 minutos, o juiz acabou por falta de segurança.
Os caras jogando
cadeira dentro do estádio. Né?
Cara, assim, sabe o que eu fico impressionado da situação? Que era uma situação bem prevista de acontecer, né? Que era muito difícil do Cruzeiro se livrar. E a gente vê muita criança no estádio, né? Eu, se eu fosse pai, né? Eu não sou pai. Mas, cara, nunca que eu iria num jogo desse, velho. Eu sei que... Ah, tudo bem, cara, futebol tem que ter segurança, mas... Assim, ó, acho que se eu pensasse um pouquinho e falasse, putz, isso daqui pode dar merda. eu acho que livrava, entendeu, um trauma, entendeu, para uma criança que tá dentro do estádio ver uma situação como essa, e sem contar o risco de ter acontecido uma tragédia, que foi basicamente o que quase...
Era anunciada aquela tragédia, né?
Era anunciada. A torcida o tempo todo falou que ia até
matar. Eu vi a galera do Palmeiras, cara, eu vi a galera do Palmeiras se organizando para falar assim, galera, não vamos. Não tem porque o torcedor do Palmeiras tá lá.
Então, você imagina se duas torcidas ali... Eu não sei, ó, sinceramente, eu não sei como ninguém invadiu o campo, velho.
Não, invadiu.
Não, teve invasão.
Obrigado a invadir.
Teve invasão.
Assim, o problema mesmo, né, que tá acontecendo aqui é um problema de torcida organizada, entre torcida organizada, né? Tem a Máfia Azul e tem a Pavilhão Independente, elas estão brigando entre si, né? Não sei direito por que estão brigando, né, sendo bem, bem sincero, mas tá tendo confusão estrada, tá tendo, a briga é mais essa mesmo, entendeu? É, tanto que no lado de fora do estádio teve briga pesada mesmo entre essas duas torcidas e tal. Então, assim, acho que o Cruzeiro ano que vem, a gente tem, acho que respondendo a enquete, acho que pra mim é muito difícil ainda fazer alguma prognóstico em relação a isso.
Vamos esperar pra ver o elenco.
Porque tem muita coisa pra acontecer, velho. E não é, tipo assim, muita coisa que a gente consegue mensurar, velho. Tem que saber se vai ter punição, tem que saber como que vai ser feita essas decisões, tem que saber a questão da punição da FIFA. Eu, particularmente, hoje, com o Adilson Batista, com o elenco que tá aí, com a coisa que eu sei da base do Cruzeiro, não sei se vocês vão conseguir subir. Sim.
Cara, eu vou falar pra vocês.
Campeão.
Se os 6 pontos da FIFA forem aplicados na Série B, o Cruzeiro já começar com menos 6.
Ele sobe com 5 rodadas.
Pra campeão é difícil. Se manter o Adilson, eu acho que é difícil.
Campeão da Série B também.
Pelo amor de Deus.
O contrato com o Adilson é...
Que até 2020.
Que fez? Até 2020. Eu achei que era só pro fim do Brasileirão.
O Adilson pra Série B vai, serve, velho. Pra Série B ele vai passar.
Não sei
o
não, né? Então, não sei.
É só botar pra jogar.
Enfim, vamos ver.
Vamos falar do Ceará que ficou.
Boa, hein? Boa Ceará, hein?
Boa, mas jogou. Na moral, o Ceará fez força também pra se comunicar, hein?
É que o Cruzeiro fez mais força, né, velho? Porque, o engraçado é que o Ceará conseguiu perder do Corinthians dentro de casa, né? Pra começar ali. Conseguiu fazer essa força, né? O Corinthians não ganha praticamente fora de casa. Depois ainda o Botafogo sai na frente. Eu falei... Eu tava desenhando, né, o Cruzeiro saindo, né?
Onde é que começou a desandar esse treco do Ceará? Foi quando mudou o treinador?
Caralho.
Não esse agora, o outro. Primeiro turno.
Eu acho que não desandou, cara, o negócio do Ceará. Acho que foi, entendeu? Era aquilo isso, ali. Né?
Era isso.
Né? Não assim, tinha
o
muito...
O time do Ceará, quando a gente... Nas minhas análises, é aquela questão do time não conseguir... criar chance de gol, entendeu? Chegou ali no meio do campeonato, antes do Adilson assumir, na verdade, 2 a 3 jogos depois, o time deu uma melhorada, que geralmente quando se traz um técnico novo, o time dá uma melhorada de 2 a 3 jogos.
Brasileirão é,
né?
Danado pra isso aí.
Então, assim, o problema maior do Ceará, velho, foi a dependência extrema do Galhardo. É um time que não conseguia atacar de forma efetiva, atacava com poucos jogadores, e isso acaba dependendo muito do seu atacante de referência, né? E o Galhardo fez um bom campeonato brasileiro, assim.
A distância do segundo goleador do Ceará, que era o Matheus, para 4 gols, o Galhardo tem 12.
Pois é, então.
Cara, é muito distante.
O Ceará precisa também melhorar bastante, né, pro ano que vem. Ano que vem também, Botafogo. Também tem que melhorar bastante. O Botafogo, não sei se...
O Botafogo perigou esse ano, hein?
O Botafogo, gente, o Botafogo dentro das...
Foi um milagre acontecer com o Botafogo.
Desde 2015, não existe... Tem um padrão, né? De a gente pegar as médias móveis do XG a favor e contra. O Botafogo tá dentro do padrão de rebaixamento. Acho que ele foi o segundo time com esse padrão que não caiu. Desde 2015, velho. Só que o time que não caiu no ano, caiu no ano.
Sabe o que salvou o Botafogo? Ano, ele não empatava.
É, verdade.
Botafogo fez um primeiro turno, assim, os primeiros 11 jogos do Botafogo foi muito bom.
Salvou
foi acima.
O time.
Aí depois o Botafogo não ganhou mais. Tipo, começou a só perder. O Botafogo teve 21 derrotas. Sabe o que é isso, cara?
É, 21 derrotas.
Perdeu 55%. Só o CSA com 22 e o Avaí com 24 que foi mais.
Gente, ele perdeu 55% dos jogos.
Você é louco.
Ele não caiu. É o único time desde pontos corridos que não caiu com 21 derrotas. Todos os times que tiveram próximo disso.
Cara, o Botafogo foi o time que menos empatou no campeonato.
É. Mas dali de baixo foi o que mais teve vitórias também, né? Teve
13. Exatamente.
É isso aí.
Mas é assim, o Botafogo esse ano não caiu. Eu pôo minha mão no fogo, não caiu por sorte.
Se a gente fizer uma projeção dos times que ficaram na Série A esse ano perigando, Fluminense, Botafogo, Ceará, vocês acham que no ano que vem, você acha que não...
Desses aí, o que eu mais preocuparia é o Botafogo.
E sem contar, cara, que tá subindo um bonde legal pra primeira divisão, hein, velho? Porque, ó, Bragantino tem toda a força.
Se o Botafogo jogar com o Bragantino hoje...
O Sport Recife, que é sempre bom, forte, dentro de casa. Coritiba, que eu acho que é um time meio que... E o Atlético Mineiro também subiu muito bem, né?
Acho que desses times que subiram aí, o Coxa e o Atlético Goianiense são os dois, assim, bem prováveis de rebaixamento no ano que vem. É, o Coxa, no final desse campeonato da Série B, velho, fez mais uma força.
Uma força pra não subir, né?
E conseguiu. E o Atlético Goianiense, então, nem se fala, né? Nem se fala.
Cara, a dificuldade desses times é manter um elenco
Atlético,
bacana,
Atlético Goianiense do Eduardo Barroca, né?
Que não vai ficar.
Não vai ficar.
Tu pega time de Série A que monta time com medalhão, igual o CSA. Olha pro CSA, eu vejo o Alec Gol. Mano, eu pego esses medalhão e falo, cara, como assim, velho? Não tem condição mais. Pelo amor de Deus. Posso puxar outro gancho aqui agora?
Por favor.
Se o Rogério Senna não tivesse saído do Fortaleza, o Fortaleza tava na Libertadores?
Não.
Dois pontinhos, hein?
Não.
Três?
É uma boa pergunta.
Doideira, né, cara?
Acho que não. Na hora que...
Torcedor do Fortaleza deve estar assim, puta, deixou aquele ponto escapar.
Agora, já que já fiz a meia-culpa, né, do Cruzeiro, mas a gente até notou aqui as nossas surpresas positivas e negativas, né? É. Surpresa positiva, eu coloquei o Fortaleza.
Coloquei Fortaleza também.
A mão, hein?
Negativo, eu coloquei o Galo, quase acertei.
Theo falou...
Vamos fazer um remember aí do que a gente falou? Vai, Felipe, puxa aí.
Vamos então, solta a vinheta aí.
Campeões, Filipão.
Vamos lá então, campeões. Pra quem não lembra, a gente em abril fez um programa onde a gente deu alguns pitacos. Vale lembrar que eu não fui avisado desses pitacos com antecedência, então foi muito em cima da hora para mim. Vamos lá.
Campeões. Pitaco bom é que não é estudado.
Análise do pitaco.
Análise do palpite.
Então, vamos começar pelo Netuno.
O pré-pitaco.
Netuno brocou aí. Netuno falou que o Flamengo seria campeão do Campeonato Brasileiro.
Parabéns, Netuno.
Theo Borges também brocou, né?
E apostei.
Depois, e depois tem, eu, dizendo mais. Que seria o Cruzeiro, o incaível Cruzeiro. E o Gabigol, zero clubismo, disse que o Corinthians tinha chance aí de ser campeão brasileiro.
Pai, esse foi o pior palpite
da história. Faltou um pouquinho de titibilidade ali nesse campeão.
Depois o G6, né? Começando então pelo Theo Borges, trader esportivo, Clube Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Cruzeiro.
É, quase, né?
Só faltou o Cruzeiro aí, rebalou.
O Inter também resbalou. Faltou o Inter.
O Gabigol falou Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e São Paulo.
Cravou?
Cruzeiro.
Cravou.
Só o Cruzeiro fora.
Cruzeiro e Corinthians.
É.
Corinthians ficou em oitavo?
Oitavo.
Pegou Netuno. Oitavo. Grêmio, Santos, Palmeiras, Inter e Cruzeiro.
Ah, o Inter e o Cruzeiro me quebraram.
Exatamente.
E eu,
Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Inter e Santos. Então
Quase errei
o Inter e o Cruzeiro.
E a gente, os caras falando que a gente não acreditava no Cruzeiro, pelo amor de Deus.
O Inter era o segundo mais favorito.
Vamos então pro Z4. Vamos começar então pelo Theo Borges. Theo Borges aí que diz que ia cair CSA, Chapecoense, Avaí e...
Botafogo.
Errou só um, hein?
Mandou bem.
Vamos então pro Gabigol. Gabigol brocou nada. Brocou não, Gabigol, perdão. Gabigol meteu CSA, Avaí, Ceará e Goiás. Errou o Ceará.
Cara,
o
Goiás, velho, que dó, velho.
Acertou dois.
Perdão, eu falei CSA, Avaí, Ceará e Botafogo. Errei o dois. Ceará e o Botafogo, mas foi quase.
Mas quase todo mundo confiou no Ceará, hein?
Pois é. E o Netuno também, falando Ceará, CSA, Chapecoense e Avaí.
Pegou mais perto que eu ainda.
Netuno chegou vivo aí até na última rodada, né, Netuno?
Isso aí, cara.
Então, surpresas, ô Felipe?
Vamos para surpresas. Surpresa a gente tem aí. Pera aí que eu pedi aqui, Gabu, achei. O Netuno, surpresas positivas para ele do campeonato, seria aquele time que ia mandar muito bem, né, na visão dele, que estava meio fora do radar, foi o Fortaleza, né?
Aí,
e, a negativa foi o Internacional.
O que é? Acertei as duas aí na cabeça.
Vou falar que...
Teoricamente foi, né?
Como assim teoricamente?
O Theo ainda pegou.
O Theo falando que a surpresa positiva seria o Fortaleza e a negativa seria o Galo. Então mandou bem também. Mandou o Gabigol.
Ai, meu Deus.
Fortaleza, positivo, né? E a negativa, o Santos. Acho que aí ele errado na negativa.
Aí.
Caramba, hein?
E eu errei na positiva, né? Que foi o Bahia. E a negativa, eu falei o Palmeiras.
Porra!
Palmeiras, mano.
Essa é uma questão interessante.
Palmeiras foi negativo. O Palmeiras rodou quantos treinadores?
Pra mim foi negativo. Mas para aí.
Palmeiras foi negativo.
Segundo colocado.
Pergunta pro torcedor do Palmeiras se ele tá feliz.
Não, mas isso não existe. Isso não pode ser uma surpresa negativa. O time tinha visto campeão.
É. Não, velho. A questão é que a expectativa em cima do Palmeiras era que ele iria ganhar tudo. A que a gente esperava do Flamengo era o Palmeiras. Né? Cara, vale lembrar que no começo, em abril, esse Flamengo não existia. Então...
Ah, não, mas daí é exigir demais.
Vaguinho, eu vou pedir pra você puxar pra mim novamente. Parece que houve um erro aí na edição. Ainda não foi puxado o dia que o Netuno falou que o Jorge Jesus não ia passar de agosto.
Olha aqui, ó. Ele balançou.
Eu gostaria que fosse pausado.
E daí ele pegou o Bahia.
A galera tá escutando o áudio. Eu gostaria agora que fosse parado agora e colocado o áudio do Netuno. Falando que o Jorge Jesus não duraria até agosto.
Eu acho que provavelmente a gente vai até fazer um programa quase específico só do Jorge Jesus.
Tá na hora!
Porque... Não, vai dar tempo, ele vai cair antes.
É, porque assim. As coisas.
Vai pra lá, cara.
Peraí.
Não vai aguentar, Gabigol, dia. Vão derrubar esse cara. Não, cara, mandou os caras correr.
Não, não é nem isso.
Vocês estão loucos. Nem isso. Não vão correr.
Escuta aí. Ele colocou biometria. Tanto na entrada do CT quanto nos quartos.
Olha aí.
E os jogadores, eles têm que tirar um cochilo, por exemplo, de 2 horas do quarto, de 2 às 4. O cara tem que estar lá, a biometria do jogador lá, entendeu? Então, assim, hoje tá todo mundo falando, não, os jogadores estão aceitando, os jogadores estão treinando bem, tá tudo uma beleza, tá uma alegria. Começa a perder 2, 3 jogos aí, essa coisa complica, entendeu?
Não, já foi, tu acha que o jogador vai fazer biometria no quarto? Tá louco, isso não existe, velho. O Flamengo tá de brincadeira. Os caras vão tirar a biometria, vão começar a tirar sarro dele, vão inventar. Já estão fazendo isso, provavelmente. Não dura um mês, velho. Pode botar qual é a ódio. O Jorge cai antes de agosto. Pode botar aí, cara. Cai, não fica.
Eu acho.
Tá gravando isso aí, Gabigol?
Tá gravando.
Tô falando.
Vou dar muito certo e o Flamengo vai ganhar tudo, ou ele não dura um mês.
Já revi minha posição. Eu já acho que o Jorge Jesus vai pra seleção brasileira.
Ah, beleza.
É, já falei isso. Entendeu? Errar é humano, a gente pode se corrigir.
Claro, só a minha culpa mesmo.
Mas quando ele foi aquela com o Emelec, com as calças na mão, tomou letras do Bahia. Daí vale, ó. Oh,
mas aqui, vamos levantar uma bola. Se o Jorge Jesus eliminar na Libertadores ali pro Emelec mesmo, dentro do Maracanã.
Gabigol, mas se hoje fosse sábado, amanhã era domingo, Gabigol. Não adianta.
Não, eu tô fazendo um supositório.
Cara, eu não acreditava que ia passar do Emelec, passou. Eu não acreditava que a ganhar do Grêmio ganhou. Eu não acreditava que ia virar lá no Monumental, virou, velho.
Virou, né? Não, deu tudo certo. Cara, tudo certo. Obviamente com medo.
Pô, quando é que o Flamengo estreia no Mundial?
Não faço ideia.
Como que não,
tio? Acho que é dia 12 de dezembro, dia 14
vai ter,
de dezembro.
Vai ter job lá, Hotel, no Mundial ou não?
Não, lá você é louco. Cara.
Pô, é bom, hein? É bom de fazer. O Mundial é bom de... As odds normalmente são muito erradas, velho.
Nós vamos ter um programa antes da estreia no Mundial, mas eu vou falar uma sinceridade pra vocês, tá? Pra mim tem que tomar muito cuidado se for pra final.
Theo, vá catar com o Kim, que se for, nossa, tá se precavendo. Tu
sabe quem é um ataque do Al-Hilal?
Não quero nem saber, vai tomar 6-0.
Tu sabe quem é um ataque do Al-Hilal?
Não, não tem hipótese, não é hipótese.
Felipe, fala pra ele quem é um ataque do Al-Hilal, Felipe.
Eu não vou falar nada.
Isso aí, viu, só não tem como.
Isso aí vai ser uma vergonha que vocês passaram.
Vocês vão descobrir quem é um ataque do Al-Hilal.
O Flamengo é o melhor time sul-americano que chega num campeonato mundial.
Vamos fazer aqui um desafio pro Theo dele gravar um vídeo igual você gravou do Grêmio
Mundial. Aí eu gostei. Aí eu gostei, Felipe.
Hashtag. Ó, mas pra quem não sabe, Theo, se vocês repararem, vocês puxam a ficha do Netuno aí, ó. Netuno, ele faz o seguinte, ele fala, tá todo mundo falando esquerda, Netuno fala direito.
Negativo, pode parar. Tu não vem com esse papo aí, porque se aquela barreira não tivesse aberto, o Grêmio tinha socado o Real Madrid. A barreira tinha o Cristiano Ronaldo, bateu a falta.
Esse Grêmio, né?
Carvajal é lento, né?
O Theo vai falar que o Alexander Arnold é lento e não sabe cruzar.
Sabe jogar
falar que não vai aguentar o Bruno Henrique.
Não vai mesmo.
Quem que, Theo, quem que é Van Dijk perto de Gabigol?
Como é que o Van Dijk vai parar o Arrascaeta? A Arrascaeta vai balançar pra um lado, balançou pro outro, o Van Dijk já foi pro chão, velho.
Cara, eu tomara que o Flamengo chegue na final.
Olha o clubismo. O cara, Jesus. Sabe assim quando vai? Vamos me precaver, entendeu? Vamos me precaver, não tem como.
Cara, não, eu sou realista, vocês sabem.
Só pra falar do Al-Hilal que vai enfrentar o Esperança, né? A galera já falou até ali no chat, mas é um ataque com o Sebastian Giovinco, com ele mesmo, que ele teve lá na Juventus.
Toronto.
Tem 53 anos.
Eu peguei bastante gol dele lá no Toronto também.
Também, muito gol de
Gomis, que jogou no Lyon, jogou no Marseille, se não me falha a memória também.
Sim, 67 anos.
Seleção francesa. O André Carrijo, que fez uma boa Copa do Mundo com o Peru. Poderia estar no jogo.
E o cão de guarda que foi do Flamengo.
Cuejar,
olha aí. Cuejar
também tá por lá. E tem um outro brasileiro também que um tal de.
Isso já ouviu ao passar desse time aí também, né?
Jogou no Porto esse brasileiro aqui, cara. Porto, Nice, Estoril, jogador empresário. Tá lá também. Enfim, esse é o possível adversário do Flamengo.
Palmeiras. Aqui, ó, eu vou dizer, ó. Eu tô pronto pra dar lei livre pro contra o Flamengo. Tô prontinho. Eu quero que venha assim aquele monte de inglês. Ah, 1,30. Eu quero a odd do livro. 1,35. 1,30
tá alto.
Mas vai ser lindo.
Eu acho que, ó, eu vou cravar a odd do livro, que 1,47.
Boa, por aí tá show. É lei. Pula na cabeça.
1,47 essa odd do livro, você vai ver.
Se bobear, errado, é do Flamengo.
Errada, mas 1,47 essa odd do livro pra final.
É por aí. É por aí, Gabriel. E se bobear, não vai ser nem lei Liverpool, vai ser back Flamengo. A 9.
Jesus. Ô, Vaguinho, grava isso aí, velho.
Pau, grava aí.
Não tô falando nada, tá?
Grava aí.
Então, vamos. Alguma ponderação ainda a respeito desse final de temporada? Acho que, da minha parte, é só falar que esse campeonato de Série A foi. Diferente, né?
Algum time que a gente não listou foi a surpresa boa do Brasileirão pra vocês?
Ah, não, foi Fortaleza, né?
Só o Fortaleza mesmo? A maior surpresa boa do Brasileirão foi o Fortaleza?
Ah, o Bahia começou bem, mas depois.
Bah, desandou, né? Desandou,
cara, o Bahia foi um negócio estranho, mas.
Acho que é decepção, mas aqui, ó.
Deixa eu falar pra vocês, o Atlético Paranaense não foi uma surpresa boa também, não?
Foi boa.
Já tinha ganhado.
Mas para um time que já tinha ganhado a Copa do Brasil, que não precisava jogar o Brasileiro.
Inclusive, um dado interessante aqui que o Atlético Paranaense mudou bastante para esse ano foi que no retorno, o Atlético Paranaense não perdeu nenhuma partida fora de casa. Vocês lembram que ele perdia todas?
O Atlético Paranaense era um leãozão em casa e um gatinho fora. Mas o Bahia também mudou isso, viu? O Atlético Paranaense ficou em sexto lugar como visitante e o Bahia ficou em nono.
É, e o Bahia dentro de casa já não ganhou tanto, né?
É, o Bahia já não
perdeu dentro de casa, né? Mudou, melhorou fora e piorou.
E o Flamengo terminou sem perder em casa.
Pois é, agora aqui uma pergunta pra vocês, assim, quem que você. A questão de surpresa positiva que o pessoal até levantou muito bem ali no chat. Se você tá escutando o podcast, saiba que a gente faz a gravação ao vivo no YouTube. Quem que foi, então, a maior surpresa, né? Por esse ponto de vista, o Goiás ou o Fortaleza? Acho que é uma boa discussão,
até, né? Fortaleza ainda.
Cara, pra mim foi o Fortaleza porque o Goiás demorou a. O Goiás ficou no meio do campeonato naquele vai e vem, né? Inclusive o final foi mais ou menos assim. O Goiás podia ter ainda lutado pela Libertadores e ia classificar, se eu não me engano, ou ia quase classificasse e ganhasse como ganhou do Grêmio, mas aí tomou 5 do Palmeiras, né?
Eu acho que a diferença pra mim é a seguinte: o time do Fortaleza é muito, muito mais estruturado que o do Goiás, né? O Goiás, o do Goiás ele depende muito de dois jogadores, Léo Senna e Michael. Se tirar esses dois jogadores, o time do Goiás cai pra segunda divisão.
Tadeu também.
E o He-Man.
O He-Man fez bastante gol.
Obrigado. O He-Man acho que fez metade do gol do Goiás.
Melhor goleiro da Série A é o goleiro do Goiás, Tadeu.
Verdade. Será?
Tadeu que teve proposta pra ir pro Corinthians, não foi? Escolheu o Goiás?
Se eu fosse o Grêmio, eu comprava o Tadeu.
É, até a gente falou aí, isso é a seleção do Brasileirão, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas o goleiro foi o Santos, viu, Netuno?
O Kaique saiu do Goiás no meio do campeonato, né? Voltou pro Japão, alguma coisa assim, ou tá lesionado?
6 gols.
Acho que ele saiu.
O Rafael Moura fez 9 gols, o Michael fez 9 gols. É,
posso contar?
E o Rafael Vaz fez 5 gols, hein?
Graças a Deus, obrigado, Rafael Vaz.
Rafael Vaz, aqui. Será que a gente vai ter no Brasileirão de volta aquele Brasileirão onde as faltas próximas à área eram perigosas, onde os caras batiam no gol? Porque, meu Deus do céu, cara, como é ruim.
19 gols de falta no Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus. A meta mais baixa dos últimos 10 anos.
Gol direto, tem?
Quantos jogos são ao todo?
38 rodadas. O que é
380. 380.
Ah, no total do 380.
380 jogos?
Não,
acho que é muito mais, hein?
Cada time?
Tem. São 20 times que jogam duas vezes cada um.
Bata, mal de matemática demais.
Vamos pular essa parte.
São 380 jogos.
Ô, posso contar uma. Posso contar uma história?
Conta. Vou falar
história do Gabigol, senão eu vou esquecer, eu nunca mais vou lembrar. Mano. Ô, Gabriel, eu quero ver se tu é ser corintiano, tu vai saber isso aqui. Qual é a altura do gramado da Arena do Corinthians?
Que isso, aí você me pegou, hein?
Olha só essa parada. Os caras, quando compraram quem contou foi o diretor de marketing que tava nesse evento também, ele era o responsável do Corinthians. O Rosenberg. Gente boa, que senhor gente fia no Rosenberg. E daí ele contou o seguinte: os caras compraram o terreno e tem o ano de 77, que é muito importante pro Corinthians, né, Gabigol? Porque ele saiu da fila de 30 anos sem título. E o terreno tava a 770 metros de altura.
Sim.
Daí os corintianos chegaram lá, não. Tá 770 metros, então o gramado vai ficar 777. Bota mais 7 metros aí, Deus, cara, não tem como. Como é que tu vai levantar 7 metros gramado? Ninguém vai ver, vai ficar lá na altura, não sei o que, com os engenheiros. E não, e os corintianos, então não precisa fazer estádio.
Que
pode parar o estádio. Outro bota esse gramado a 770 metros. O que os caras fizeram? Os caras levantaram todo o terreno, velho, 7 metros de aterro.
Caramba, velho.
E a altura do gramado hoje é 777 metros, por causa lá do ano de 77 que o Corinthians saiu da fila.
Que doideira, cara.
Puta que pariu.
E
essa aumentada de 7 metros custou quanto?
Nossa, calcula isso, quantos caminhões de terra foram pra te levantar um terreno gigantesco lá. Que é uma onda que ele contou? Estão terminando a arena do Corinthians, estamos nos acabamentos, tem uma parte que é toda de vidro, né?
Sim.
É uns vidros gigantes.
É muito bonito, né?
Só tem uma empresa no Brasil que faz aquele, tem a tecnologia pra fazer aquele vidro daquela espessura, daquele tamanho. Ai,
meu Deus.
Foram lá e encomendaram o cara da empresa. Ó, tá, vou entregar, só que tem um negócio que é o seguinte, ó. Pra fazer o vidro assim, é uma coisa técnica, ele fica verde. Uá, os caras do Corinthians, pira, como assim verde? Né? Porque tem a rivalidade com o palmeirense. Pô. Eu não sabia que era tão. Disse, não, pode parar. Não, não tem como, não existe. Não existe vida, não tem como. Não quero. Pode botar baixo o estádio. Aqui não vamos jogar. Vamos jogar só no Pacaembu. Se botar um vidro do Brete, não jogamos aqui. Cara, os caras acharam na Bélgica uma empresa que conseguia fazer aquele vidro sem ser verde. Daí tiveram que importar lá da Bélgica pra
quanto vir. Custou?
Que pariu, mano.
Inclusive, é legal, né, falar sobre isso, que tem um projeto que os caras levantaram de fazer a grama do Corinthians em a grama preta.
Puta que
pra mente. Ficar com as linhas brancas e tal, é doideira, velho.
Oh, vai dar meia hora de...
E outra, Gabigol, pra ti, por que a camisa do Corinthians não tem mais estrela?
Aí você me pegou, hein, meu filho?
Porque o corintiano não vive de título, o corintiano vive de Corinthians.
Mas esse é o lema do Galo.
Essa é boa. Por isso que eles tiraram as estrelas
do... Já discuti muito com o Felipe por causa disso. Felipe, oh, eu não gosto de título, não, rapaz. Eu gosto do Galo. Quem gosta de título é 14, você é louco? Isso aí, velho.
Isso daí, ó. Voltei, agora não esqueço mais. Tá contada essas histórias.
Tá contada a história.
Tá gravado aí na internet. Cara,
vocês querem fazer, comentar a seleção do Brasileirão? Vocês acham interessante? Já que a gente tá. É um programa especial do Brasileirão.
Não, vamos. Acabou o Brasileirão. Claro, claro. Vamos falar do Brasileirão, meu.
Não, vai ter mais Brasileirão. Vamos falar da Champions. Aqui.
Não, a gente vai falar da. Não, depois a gente vai falar da Champions na sequência. Só vamos falar da seleção do Brasileirão, que é legal. Não, mas
qual seleção do Brasileirão?
Eu vou puxar aqui a oficial, né? Que são os repórteres.
Já Diego falar. Alves, Rafinha, Felipe Luiz.
Não, mas para aí, mas só um pouquinho. A seleção não é hoje de noite que é divulgada?
Não, tem
a nossa seleção, né? Pai. A nossa.
Não, mas tem as dos repórteres já, que dá pra gente comentar.
Mas, é, mas a gente é repórter também.
Ah, tá com a
ficha. Mauro César votou, viu, Théo?
É claro, né?
Pereira. Goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Lateral.
Quarto.
Justo. Caio Flamengo. Pablo Mari Flamengo. Felipe Luiz Flamengo.
Ah, não. Aí chinelhou. Aqui, para aí. Rafinha, Felipe Luiz. Agora, Pablo Mari e Rodrigo Caio. Aí forçou a amizade, velho.
Faltou o Jeromel e o Kahneman, né?
Não, vamos botar o Cuesta ali, então, pra gente não dizer que o negócio é clubista. Então, vamos jogar de 3-5. Ah,
só tá servindo pra.
2.
Cuesta. Cara, eu vou te falar, a zaga do Inter é engraçada, eu gosto.
É boa a zaga do Inter.
Moledo. Volante, Carlos Sanches, pra mim, justíssimo.
Justo.
Deus, que jogo.
Melhor jogador
do campeonato. Melhor jogador do campeonato pra mim.
Carlos Sanches, sensacional.
Talvez Gerson, ele não ganhe porque a galera vai votar em peso no
Flamengo.
Everton Ribeiro, mas eu acho que...
A que vale mais, né? Gerson no Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e o técnico Jorge Jesus.
Ah, vá merda, que seleção é essa?
E a revelação.
Só tem cara do Flamengo.
Cara.
Nada, larguei, isso não existe.
Não, na boa, vamos falar de meio campo ali.
Isso é feio.
Posição da Arrascaeta. Quem que daria?
Calma. Thiago Neves?
Quem?
Ai, meu Deus. Oh, não, é não é nada.
Ô, meu, eu trouxe umas folhas de coca pra ti, pra tu mascar.
Não é da posição, cara. Perder
essa altitude aí que tu tá.
Assim, não, mas assim, ó.
Ah, meu.
Não, agora sério, vamos lá, peraí, Gabriel.
Tem que ter alguém do Palmeiras, não pode ser. Não, peraí.
Vamos lá, cada um.
Flamengo.
Cada um vai votar no seu melhor jogador do Campeonato Brasileiro.
Boa, Felipe, boa.
Melhor jogador?
É, cada um tem um voto. Boa. Cada um vota.
Um voto.
Théo Borges, qual que foi o melhor jogador do Campeonato?
Não, vamos começar.
Bruno Henrique.
Algo, velho.
Bruno Henrique. Não tem que me falar alguém que jogou mais que Bruno Henrique.
Beleza, seu voto é Bruno Henrique. Netuno.
Sanches, porque ele levou o Santos lá. Ele não tinha muita parceria. Ele levou o Santos onde o Santos foi.
Muito bom, Santos.
Gabigol.
Cara, mas eu ainda vou de Bruno Henrique pelo desempenho. Tanto coletivo quanto individual.
Meu voto vai para o Arrascaeta, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Então é isso, né? Da questão da
seleção. Não, vamos posição por posição agora.
Posição, beleza.
Vai treta.
Goleiro.
Goleiro.
Paulo Borges.
Eita, pra merda.
Vai, não, mentira. Que... Pra mim, teve uma parte do campeonato pra mim que é o goleiro do Bahia.
Não, é um voto só, é o campeonato todo.
Tem uma parte.
Tem milímetros, jogo rápido.
Pra mim é o jogo Santos. Rápido. Do ano Santos.
Gabigol.
Tadeu.
Netuno.
Eu vou no Tadeu pra aqueles pênaltis que ele pegou.
Tadeu também.
Do jogo.
Anota aí, produção. Tadeu no gol. Lateral direito, Théo Borges.
Depois nós vamos divulgar, hein? Rafinha, claro.
Gabigol.
Rafinha.
Netuno, Rafinha.
Tem que falar, né? O Rafinha.
Meu voto também vai para...
Todo, né? Tem que levar isso, mas não tem ninguém que jogou. O Fagner foi bem irregular. Que era disputa direta, perdão.
Depois o Vaguinho vai fazer um campinho lá com a nossa seleção.
Meu voto também é pro Rafinha, mas o meu coração manda votar no Patrick. Lateral esquerdo.
Ninguém votou no Daniel Alves.
Lateral esquerdo.
Cortez.
Cortez de turno, Théo Borges. Vai, Théo Borges.
Não é o Cortez, é o Diogo Barbosa do Palmeiras. Meu voto.
Cara, eu vou botar o René.
Bom voto.
Sabe por que eu vou botar o René? Porque o Felipe Luiz falhou muito em alguns jogos. O Felipe joga bem. O Felipe Luiz arma bem o jogo, tem uma calma muito grande, mas defensivamente.
Mas é bom você ter falado,
porque pra gente levar em consideração.
Não,
consistência, René.
É pra gente votar só nos jogos do Campeonato Brasileiro, hein, gente?
René. O Theo quer trabalhar na CBF. Começa a votar em reserva.
René, meu, não, pelo amor de Deus, René. Quer trabalhar tu já viu o René entrar no jogo e fazer algum jogo ruim?
Tu tem um estágio na CBF, tá não, chamando pelo reserva? Amor de Deus,
René. Cara, pra mim, é meu voto.
Todo respeito ao Felipe Luiz, mas René.
Jorge do Santos.
Meu voto também é
pro Santos. Não, depois daquela palhaçada que ele fez com o Sacha, ele já perdeu a moral.
Desempenho.
É bola no campo, bola que fez no campeonato.
Eu pensei, um que a gente.
E ele sumiu também de campo.
Que é muito bom jogador, é o Caio Henrique do Fluminense, hein? É que dá
que um é do cara... Liverpool, não é?
No
Atlético Madrid.
Atlético Madrid.
Do Liverpool é o Alan. Zagueiro, pode votar nos dois de uma vez. Gabigol, vai, os dois zagueiros da sua seleção.
Cara.
Rápido, Gabigol, vamos. É rápido.
Pô, dois zagueiros assim de uma vez. Cara, eu vou.
Manuel e Gil.
Não.
Não é o Gil.
Cara, Gustavo Henrique dos Santos e Rodrigo Caio.
Netuno.
Gustavo Henrique e Jeromito.
Theo.
Rodrigo Caio e Moledo.
Pra mim é Vitor Cuesta e Rodrigo Caio.
Boa.
Primeiro volante. Vamos voltar de dois volantes. Vai ser um 4-2-3-1. Vai, dois volantes. Vai, Netuno.
Vai, eu botaria ali o Gerson e... Não, eu não botaria o Gerson. Eu botaria o Nonato do Inter e o Matheus Henrique do Grêmio.
Theo Borges.
Eu vou botar o Sanches e o... E o Gerson.
Gabigol.
Cara, é... Sanches e Gerson, mas com o Bruno Guimarães ali,
Bruno Guimarães ali, é verdade.
É difícil, mas pra mim o voto vai ser... Vai ser Léo Senna e Sanches. Primeiro, o Lata é...
O Netuno não vota?
Já votei, Nonato e Matheus Henrique.
O Nonato.
Ponta Baita direita.
Ué, zagueiro
ponta direita.
Não, mas quem é que vai armar o time, não? Tem que ter alguém
calma,
na frente.
Calma, ponta calma. Direita primeiro.
Ponta?
Ponta direita. Direita.
Dudu
joga na esquerda, não?
Não,
direita.
Beleza.
Direita.
Dudu fica flutuando, né? Dudu não tá aí.
Gabigol, vai, Gabigol.
Rapaz, cara, que posição. Cara, muito difícil ali.
Eu não votei no Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro faz esse papel, acho que meia hoje em dia, né?
Não, tá faltando os meia dessa seleção, por enquanto.
Vai ter o meia.
Calma, aí, vai ter.
Cara, eu colocaria. Putz, o problema é que o Michael joga do lado esquerdo, né? Mas eu gostaria de fazer adaptação. Michael aí, velho. Esse time. Ele tem que estar nesse time.
O time é do Gabigol, meu filho. Vai jogar na direita.
Vai jogar na direita. Ele corre lá também.
Netuno.
Bruno Henrique.
Pro Henrique joga
direita, caralho.
No meu time ele joga lá direita, cara.
Não, vamos lá.
Ó, o Gabigol abriu o precedente. Não, vamos pros três meio campo e acabou.
Tá dando muito problema. Escolhe dois pontos aí, vai. Então escolhe mais um. Michel e Bruno Henrique, Theo Borges.
Dudu, Rascaeta e Bruno Henrique.
Tá.
Na meia.
Bruno Henrique numa e Everton na outra.
Eu voto em Bruno Henrique e Everton Cebolinha.
Tá, e os meia desse time?
Agora meia. O Theo já votou no Arrascaeta.
Arrasca.
E seu?
Netuno. Eu boto o Sanches e o Arrascaeta de meia.
É um só, porra.
Não, mas meu time não vai ter camisa 9.
Que meia. Bom, tá. Então tá.
Ai, aí eu te quebrei agora, hein?
Gabigol, vai, Gabigol.
Tá uma várzea isso aqui.
Cara, agora pra finalizar, eu colocaria ali o Arrascaeta e o Gabigol lá na frente.
Pra mim também, Arrascaeta
pra e mim, Gabigol. Pra mim, atacante é o Gabica, né?
Então, aí temos aí, então, revelação do campeonato. Acho
que alguém põe um atacante diferente do Gabigol?
Pra mim, é o Michael. Eu botaria o Fred.
Então tá.
Não botaria o Fred, não. Eu botaria o André Balada.
Revelação pra mim é o Michael, acho que pra todo mundo também, né?
Com certeza, né? Acho que esse daí é unânime. A galera tá falando muito da Podi ali, velho.
Não, para.
Pô, faltou a Podi no banco, a Podi no banco.
Cara que não fez gol no Cruzeiro não merece voto, não.
Pô, nós podíamos fazer uma coisa legal. De cada um fazer a sua seleçãozinha com os 24 titular e banco pra nós botar no Instagram hoje da tarde.
Boa.
Beleza.
Nessa. Mas vai, calma, depois a gente posta no Telegram, no Instagram.
Isso. Cada um faz a sua, bota lá. Daí a galera xinga a gente à vontade.
À vontade. Sim. Pode xingar.
Clubista.
Pode xingar. A gente bota. Ó, só pra. Em vez de 24, Netuno, a gente coloca 11 titulares e 5 reservas, vai, que 5 menção honrosa aí.
Não, vou botar os. Não, eu preciso escalar os 11 reservas, Gabigol.
Então, 22, então.
Obrigado, Gabigol.
Então, beleza, então fechou.
Então, vamos então, gente, falar então dessa rodada.
Rápido.
citar.
Jack Helgans.
Eu li, por isso que eu fiquei tão perdido assim.
Cartola, cara.
Mas é uma briga boa, velho. É o Thiago Neves. Quem que vai ser o.
Cara, entre Ganso e Thiago Neves, quem é que tu queria hoje?
Ah, eu Ganso. Pra treinador ou pra jogador?
Não sei, aí tu escolhe. Bota onde tu quiser. Tu é o presidente do time.
Boa pergunta, hein?
Tu é o presidente do time.
Boa pergunta, hein?
Eu gostaria de ganhar. Técnico é, na minha opinião, o Jorge Jesus. Acho que não precisa nem
votar. Eu tenho que votar em quem conseguiu salvar o time, né?
Jorge Jesus.
Acho que não precisa votar.
Treinador?
Eu vou dizer, é um páreo brabo. Jorge Jesus e Rogério Ceni, velho.
Não, eu voto no Jesus.
Ah, meu, pra mim é o Sampaoli ou o Jorge Jesus. O Sampaoli fez com esse time do Santos aí.
Sampaoli também, né?
Olha pra esse elenco do Santos aí, cara. Olha os caras que ele trouxe.
Não, a gente não pode esquecer é o Fortaleza. Entendeu?
Então, mas eu perguntei pra você há uns 25 anos atrás. Se o Rogério Ceni não tivesse saído do Fortaleza, Fortaleza ia pegar a Libertadores ou você?
Não. Não, então não, tem. Não, mas tá ótimo ali onde ele botou, entendeu?
Então não tem diferença.
pra mim é
Jorge Jesus. Bora, Felipe, chama a vinheta da Champions aí. Vai começar a Champions League.
Vai, professor, produção, Champions League.
Bora,
hein? Tem vinheta?
Falaram que o Real Madrid não iria classificar, hein?
Quem falou? Pois é, quem falou? Tá de regata hoje,
não
tá?
Falei. Não sei quem foi. Ah, mas agora, depois que o jogo acontece,
ué.
Ah, lá na hora que ele perdeu as duas.
Mas quando primeiras, ele não classifica, você fala quê? Eu falei.
Que é, vocês estão tudo loucos. Vamos ver como é que tá essa parada aqui.
Bom, terça-feira, então, a gente tem os confrontos, né? Começa essa última rodada da Champions League, fase de grupos. A gente tem o Napoli contra o Genk, né? O Napoli começando aí com odds bem baixas, bem, bem amassadas.
Vocês acham que o Napoli tá focando na Champions? Porque o Napoli tá uma coisa horrorosa no italiano,
tá ruim,
viu?
Tá, com tá muito ruim problema. O Napoli. Tá ruim. O time tá ruim esse ano.
Muito problema de diretoria lá, né?
Ah, louco, meu.
Acho que no programa que eu fiz com o Gabigol, falou muito disso, né, Gabigol?
É.
O problema o Napoli pode perder a vaga pro Salzburg, só que pra perder a vaga pro Salzburg tem que perder do Genk.
Aí é isso. E o Liverpool enfrenta o Red Bull Salzburg, pra mim, que é o jogo da rodada, às 2h55.
Vai ser driblado novamente o Van Dijk ou vai ser poupado, hein?
O Liverpool, pra classificação do grupo, né? O Liverpool em primeiro com 10 pontos, o Napoli com 9 e o Salzburg com 7. É, então o Liverpool
não tem
ainda.
Dá pro Salzburg
perder aí, eu acho que o Salzburg passa. Acho que o Salzburg.
Dá pro Liverpool ficar fora, né?
Ah, se o Liverpool perder,
tá. Basta o Napoli ganhar e o Salzburg ganhando.
Inteira, né, cara?
Ah, é, o Napoli tem que ganhar, é verdade. O Napoli tem que ganhar.
O Napoli tem que ganhar, sim, senhor. Porque o
Salzburg tá com 10. Não passa o Liverpool.
Mas empata com 10, né? E o saldo é melhor.
O saldo é melhor. Olha como é que o saldo fez diferença.
Ah, calma, para aí, cara. O primeiro critério é confronto direto.
Ele ganhou em casa. 4x3 o Liverpool, só que se ele perder, ele vai perder fora e passa.
Então, mas aí, ó, o confronto do Liverpool em casa ganhou, só que fora se perder, vai ficar empatado, aí vai pro confronto, vai pra gol.
Saltos.
Tá, mas eu não tenho certeza disso, mas o confronto, o critério de desempate não é o confronto direto, levando em consideração só os dois jogos entre as duas equipes.
Então foi 4x3.
O Liverpool ganhou uma, e se o Salzburg ganhar, vai ganhar outra, vai ficar empatado. Aí vai pra saldo. Não é isso?
Exatamente.
Uma vitória pra cada lado.
E o saldo do Salzburg é melhor. E a odds aí do Liverpool pra 1,85 e o Salzburg é 3,75. Então é um bom jogo aí pra ficar de olho. Vai ser jogo de over, dedo no cu e gritaria, como se diria o Theo Borges. Certo?
Sem falar que o Liverpool também perde no confronto direto pro Napoli. Foi uma vitória pro Napoli e um empate. Então o Liverpool precisa vencer, ó. É bom essa informação, hein? Pelo menos empatar o Liverpool, hein? Fica de olho. Próximo.
Grupo do Dortmund. É um grupo interessantíssimo.
Caraca, que grupo disputado esse aqui.
A gente tem Barcelona, primeiro colocado com 11 pontos.
Classificado.
Classificado já.
E, então a gente tem Inter com 7, Dortmund com 7. Só que o Dortmund enfrenta o Slavia Praga em casa. Começando
na 1,28. Vai socar o balaio.
E a Inter pega o Barça em casa. E a Inter começando a 1,56.
Ô, o Barça tá classificado, né, meu?
O Barça classificado.
O Barça vai sem Messi?
Não, se
vai estar ódio, deve ser Messi. Como é que tá o critério de desempate desse
grupo? A Inter empatou com o Dortmund em casa e perdeu para o Dortmund fora.
Então passa o Dortmund.
Teoricamente, passa o Dortmund. Então, teoricamente, só pra Inter só interessa um empate lá no. Do Dortmund, porque é difícil de acontecer.
O Slavia Praga fez fumaça, né, em todos os jogos, mas não venceu.
Fez. Em casa fez tudo, mas não.
Tá, mas para aí, tem uma coisa que tá me confundindo. Se o Liverpool perder de 1-0 pro Salzburg, passa o Salzburg?
Cara, deixa eu
ver. Tem gol qualificado no critério
de desempate? É isso que a gente precisa entender, se o critério de desempate...
Música de suspense, produção.
Porra, cara.
O Salzburg fez 16 gols e tomou 11. Saldo de 5, não é? Ou 4? Mais ou menos. O Liverpool fez 11 e tomou 8. Saldo de 3.
Tá, mas esse é o segundo critério.
O confronto direto aí fica empatado. Mas não, eu acho que o confronto direto envolve vitória, empate ou derrota. Acho que não entra
saldo, gol. Não.
Eu acho que não. Eu acho. Deixa eu ver aqui, ó.
Cara, que ó, como é que pode a gente não saber isso, velho?
É isso mesmo, ó. Head to head. Depois diferença de gols. Depois gols marcados durante a fase de grupo.
Tá, mas o que é o head to head? É só vitória e derrota?
Direto,
empate?
É, direto. Confronto direto.
Então tá bom. Não tô achando aqui, não. Mas é uma boa coisa pra
gente. Cara, tá embaixo, lá no finalzinho.
O Carlos até falou ali sobre a questão do Salzburg. Você viu, 1-0 Salzburg, passa o Salzburg. Perdeu
o passado. Pois é, eu acho que é isso também.
Ó, no final da fase de grupos, no caso das duas ou mais equipes terem o mesmo número de pontos, as seguintes regras devem aplicar. Confronto direto é a primeira. Diferença de gols, a segunda. Gols marcados durante a fase de grupos. São usados os seguintes critérios de desempate. Diferença de gols e gols marcados.
É... Abri aqui o Twitter do Barcelona, o Messi não foi relacionado.
Ah, então
foi
isso. Não precisa, né, meu? Não precisa.
É incrível o peso do Messi nas odds, né, cara?
Não precisa, vai poupar, vai de boa.
O Messi aqui não foi relacionado.
A Inter deve ganhar, se ganhar, e não, provavelmente não vai classificar.
É, porque o Dortmund tem que tirar um saldo.
E eu tinha colocado a Inter como que classificava nesse grupo.
Era um grupo muito difícil, né, velho? Era o Barcelona classificado.
Assim, eu não sei se o Dortmund vai se apecar tanto o Slavia Praga assim, não.
Mas deve ganhar, né?
Ah, não, deve ganhar.
Porque o Slavia nem na Europa League fica.
Não, o Dortmund precisa aí tirar... O Dortmund tá com saldo menos 1. E a Inter tem 2 gols de saldo.
Não, então, um pecado o Slavia ter caído nesse grupo, né?
Enfim, acho que
pro grupo assim, ia fazer a
forma. Acho que aí, confronto direto, o Dort já ganha. Ganhou em casa,
então. É, já foi.
Já era, já era.
Muito difícil.
Beleza.
A não ser que o Dort não ganhe.
É.
Próximo.
Grupo do Lyon e Leipzig. Excelente.
Cara, esse grupo tá louco demais da conta. Esse grupo
a gente tem
louco.
O Leipzig com 10 pontos. Zenit com 7, Lyon com 7 e Benfica com 4 pontos. O Zenit e o Lyon estão idênticos em tudo, né? Eu não sei, não lembro aqui como que foi o confronto direto entre essas equipes.
Eu puxo aqui pra você.
Cara, eu tô com a...
Zenit e Lyon, primeira ronda. O Lyon empatou em casa com o Zenit. Esse é o jogo da volta. E o Benfica contra o Lyon, se eu não me engano... O Benfica ganhou do Lyon em casa.
Isso, o Benfica 2-1.
E fora de casa, o Benfica perdeu. Então, teoricamente, está empatado. Aí, se o Benfica vencer...
Vai a 7.
Vai a 7 e fica ali pau a pau com o Lyon. Aí vai ser coisa de critério de gols.
Aqui, ali. Ó. Aqui
no que rolo.
Não, esse grupo tá uma doideira.
É. Não, esse critério de desempate dá um nó na
cabeça. Esse grupo dá uma doideira.
Mas aqui, ó. Pro Zenit classificar, ó. Apura-se se vencer e o Lyon não. Ou se ambos os jogos terminarem empatados devido a ter vantagem no confronto direto sobre o Lyon. Ou de qualquer forma, se o Lyon perder. Então essa é a situação do Zenit. Os dois empatarem ali.
Tem do Benfica?
Benfica. Impossibilidade de ficar nos dois primeiros lugares. Terminará em terceiro se vencer o Zenit com um resultado melhor que 3-1. E o Lyon não perder. Ou se vencer por qualquer resultado, o Lyon perder.
Nossa, basicamente. Então não tem como, mas o Benfica já não rola.
Então, só Liga Europa. Vamos simplificar, vamos lá. Lyon e Leipzig joga às 5 horas da tarde. O que acontece aí pro Lyon classificar, Gabigol?
Vencer.
Se o Lyon vencer.
Vencer e torcer pro Zenit não vencer, acho que é isso, né?
Apura-se se vencer e garante também o primeiro lugar. Ou se
que eles estão extremamente empatados. Se for o mesmo, se o Lyon ganhar de 1-0, o Zenit ganhar de 1-0, o Zenit não passa. Exato. Pelo visto aqui. Pô, mas qual que é o critério aqui? É letra? É. também... Porra, porque tá 5 jogos, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos. Cadê a diferença?
Esse grupo tá bem bolado, né?
Bem bolado.
Mas falando das odds aí, né? A gente tem Leipzig já 2,70, Lyon a 2,45.
Cara, que loucura.
O Leipzig aí, que é o segundo colocado da Bundesliga, certo? E o Lyon...
O primeiro é o Mönchengladbach.
É, o Mönchengladbach.
Venceu o Bayern, inclusive.
E o Lyon, que deu uma titubeada aí no começo do campeonato francês, né?
Tá recuperando.
Tá dando uma recuperada agora.
Depois do Silvinho, né?
Ele é o sétimo colocado com 25 pontos. É. Né? E também a gente tem Benfica e Zenit. O Benfica começando a 2,10 e o Zenit a 3,40.
Decepção
o
Benfica, hein? Nessa fase de grupo. Daria pra classificar, hein?
Fica mais fraco dos últimos anos, das últimas temporadas, hein?
É, também acho. Ó, outro grupo disputadíssimo é o do Ajax com o Valencia.
Que é o próximo grupo, que é o grupo doidura. Merda. Esse grupo aqui é loucura.
10 pontos, 8 pontos e 8 pontos.
Ajax com 10 pontos, Valencia com 8, Chelsea com 8 e Lille com 1 ponto.
Meu Deus.
Situações, então, Ajax pega o Valencia, né?
Ajax e Valencia confronto direto.
Isso. Ajax se empatar, classifica. Ou se o Chelsea não vencer, já classifica. Valencia.
Cara, o Ajax pode ficar de fora.
A Valencia pode. Precisa vencer.
Se perder, tá fora.
O Ajax, se perder e o Chelsea ganhar, tá fora.
Chelsea pode só pecar o Liv.
Exato. Valencia aqui, ó. Apura-se se vencer ou se terminar empatado em pontos com o Chelsea devido à vantagem no confronto direto. Então, se ele empatar em número de pontos com o Chelsea, passa Valencia aqui.
É, o jogo aí é Ajax e Valencia.
É.
Daí ele tem uma vaga.
Ajax começando a 1,60 e Valencia começando a 5.
1x0 pro Valencia.
O time do Valencia traiçoeiro, hein?
Chelsea passa com a vitória ou se empatar e o Valencia perder.
Ah, o Chelsea passa com o carro. O Lille foi decepcionante, não devia nem cair, né, velho? Lille, time de Europa League no máximo.
E o Chelsea aí começando a 1,18. Vou jogar contra o Lille.
Papai também, aí fica chato.
Próximo grupo, Juventus.
Vamos
pro próximo grupo. Não, quarta-feira,
né? Quarta-feira agora.
Isso, agora vamos falar de Bayer Leverkusen e Juventus. Bayer Leverkusen começando a 2, Juventus a 3,50.
Ainda dá pro Leverkusen, hein?
E esse grupo a gente tem Juventus classificada com 13 pontos, Atlético de Madrid com 7, Leverkusen com 6 e Lokomotiv com 3. Então, obviamente, a gente tem o Atlético de Madrid.
16 odds do Atlético.
E Lokomotiv Moscou e o Atlético de Madrid começando a 1,16.
Que absurdo.
Ó, é difícil.
Que absurdo. Eu vou falar, eu acompanhei o primeiro jogo entre Atlético de Madrid e Lokomotiv. Lokomotiv e Atlético de Madrid, e vou dizer: o Lokomotiv é ruim demais. O Atlético de Madrid podia ter colocado muito mais. A Juventus é que sofreu pra virar contra esse time.
Mas tem, você tem uma coisa aí que o
Lokomotiv sabe fazer, é ferrolho, né?
Cara, e contra-ataque.
E ferrolho. Os caras defendem muito bem. É. Eu vejo o Atlético de Madrid naquela punhetinha até os 85 minutos ali. Não,
gol do Morata. Morata,
exato. É, esse daí vai dar Atlético e Juventus, né? Tá na cara.
Ah, é difícil fugir.
Ó, mas vou falar. Posso dar um pitaco difícil aqui? Acho que a Juventus perde pro Leverkusen.
Pois é.
Cara, pode até perder. Caiu o técnico, né, meu?
É, pra dar uma caidinha, né?
Acho que o Leverkusen vai jogar muito, com muito mais tesão do que a Juventus.
Sim,
né?
Cara, eu vim acompanhando o Leverkusen. Ele era aquele time que criava muita situação de gol, não convertia. Agora já tá convertendo. Contra-ataque é muito bom. Sei lá, eu não sei não. A Juventus tá...
É um bom jogo aí, das 5 horas pra gente olhar, né? Esse Bayer Leverkusen e Juventus.
Eu acho
bom. Às 12h55 a gente tem Dinamo Zagreb e Manchester City. E Shakhtar Donetsk e a queridinha aí do nosso blogueiro. Shakhtar Donetsk e Atalanta.
E Atalanta?
Atalanta.
Respeito do time azul.
Então a gente tem o Manchester City classificado.
Deixa eu dizer uma coisa pra vocês: a Atalanta ainda tem chance de passar.
Tem chance. Sim. A gente tem o Shakhtar com 6, o Dinamo com 5 e a Atalanta com 4.
Situação da Atalanta primeira, então.
Atalanta precisa vencer o Shakhtar, que é confronto direto.
Atalanta ganha.
Vamos torcer pro Dinamo não ganhado. Exatamente. Ou empatar com o City, que não é. Né? Muito difícil.
Pior fase do City.
A Atalanta perdeu, se perder essa vaga, vai perder porque perdeu do Shakhtar no último lance do jogo.
As odds aí do Shakhtar Donetsk e Atalanta, 2,55 para o Shakhtar e 2,55 para a Atalanta.
Que jogão que vai ser.
Jogo aí às 12h55, um bom jogo de se trabalhar.
Caralho.
E ao mesmo tempo a gente também tem o Dinamo Zagreb e Manchester City. Manchester City começando a 1,83.
Só vou ver esse jogo do City porque é às 12h55, senão nem veria.
Exatamente. E a gente tem então, acho que desse grupo aí não tem muito o que dizer, né? É jogo pra over todos esses jogos aí, jogo loucura.
Foi o grupo mais louco que teve, né?
Foi.
E a gente tem o próximo grupo, é Olympiacos Estrela Vermelha. Olympiacos a 1,53.
Resolvido, né?
É, exatamente. O grupo B já tá resolvido.
É só pra definir quem vai pra Europa League. É, né? O Bayern é primeiro colocado. O Bayern passou o caroço em todo mundo, né, meu? 5 jogos, 5 vitórias, 21 gols. Fora, logicamente, a gente precisa falar daquele 7x2 no Tottenham.
Pelo amor. Tottenham.
Surra, né?
E aí a gente tem o Dortmund a 1,40 e o Tottenham a 6,50. Eu particularmente não devo ver esse jogo. Acho que prefiro focar em Leverkusen e Juventus, né? E o Olympiacos, eu falei, né? Começando a 1,53, se o Olympiacos ganhar, ele tá na Europa League. Empate ou derrota da Estrela Vermelha na Europa League. E o último grupo, a gente tem
PSG.
O grupo do PSG e Real Madrid, também já decidido. PSG com 13 pontos, Real Madrid com 8, Clube Brugge com 3 e Galatasaray com 2.
Quem diria, hein, Real? Que recuperação, hein?
É, então a única coisa que tem...
espanhol também, né, então?
É, tá jogando bem.
Muito a única bem. Coisa que tem pra ser definida nesse grupo é a vaga da Europa League, né? Então, sim, se o Galatasaray ganhar do PSG e o Clube Brugge perder do Real Madrid da Galatasaray, se rolar um empate, mesmo assim... É, por exemplo, tá, se o Clube Brugge perde do Real Madrid e o Galatasaray empata, mesmo assim, o Clube Brugge vai passar por questões de saldo, né? Deixa eu ver aqui o confronto direto, só pra não ver se eu tô falando bobagem.
Se eu não me engano...
O Brugge e o Galatasaray, nenhum ganhou uma partida, velho.
É.
Aí é lamentável.
O Gala com o Brugge foi 0x0.
E depois 1x1.
Primeiro e depois 1x1.
Cara, se o PSG tivesse ganhado as duas... tinha tirado o Real Madrid.
Não. Sabe o que eu sinto do Real Madrid? Não é que... eu não sei se eu vou falar besteira, mas o Real Madrid, ele entendeu que ele perdeu agora parece que ele entendeu que perdeu o Cristiano e tá tentando reformular do jeito que dá ali. O Zidane chegou no vestiário e falou: galera, calma, vamos devagarzinho, vamos fazer a nossa. Cara, o time tá jogando bem.
Tá.
O time tá jogando bem. Não é aquele Real Madrid que encanta. É aquele Real Madrid que agora deixa de tomar aqueles gols bobos que tomava.
Cara, e achou uma solução muito boa dentro do elenco, que é o Federico Valverde, né? Que inclusive
tá jogando demais.
Tá jogando muita bola, né?
Tá jogando muita bola.
Arrumou muita coisa ali no meio-campo do Real Madrid. Inclusive o Modric, em alguns jogos aí, ficando no banco de reserva e com justiça, né?
Sim.
Aliás, parabéns pra quem botou ele como melhor do mundo.
Pela mãe.
Esse cara é um gênio.
Ah, para, todo mundo concordou.
Tá doido, eu nunca vou concordar com isso. Se o Iniesta não ganhou, não seria o Modric que tinha que ganhar.
Pois é, isso é uma injustiça gigantesca. O
Rodriguinho não,
né,
ganhou, cara? Esse prêmio não vale nada.
Essa do Iniesta é uma injustiça que a FIFA nunca vai conseguir refazer, né?
Exatamente.
Mas também, o problema era a concorrência do Iniesta, era muito grande, né, velho?
Não, mas eu acho que poderia ter dado pro Messi aí, sei lá, velho. Qualquer coisa.
Oh, e os caras continuam desacreditando no Benzema, né, velho? Benzema continua destruindo e os caras continuam achando o Benzema um jogador ruim.
E o Benzemito.
Doideira. É isso, então?
Acho que é isso. Né?
É, vamos fechar a nossa enquete lá. Quais são os resultados aí? Alguém consegue?
Opa, eu puxo aqui, peraí.
Puxei pra nós aí, enquete sobre o Cruzeiro.
17% das pessoas acreditam que o Cruzeiro não vai subir em 2020. 41% acreditam que sobe campeão. E 42% sobe entre os quatro. Margem de erro percentual para mais ou para menos de 2 pontos.
Pois é, eu tô nessa linha de palpite aí. Né, Felipe?
É isso aí.
É isso, então?
É isso.
Agradeço. Uma boa segunda, Felipe.
Uma boa para segunda para todo mundo. Agradeço o pessoal que acompanhou aí o programa ao vivo com a gente.
Perdão pelo clubismo, desculpa a brincadeira.
A gente está organizando aí o BetCast pro ano que vem, né? A gente tem quase mais de um ano aí, né, Theo? Quase um ano e meio já.
Fazer uma vaquinha para mandar o Gabigol para Doha para acompanhar esse Mundial aí pra gente. Fazer essa cobertura.
O Al Hilal, que o Jorge Jesus disse que é perigoso porque foi ele que montou.
Então, só para deixar claro aí, peço vocês que sigam a gente no Instagram, no nosso Telegram também, onde que a gente vai ter um diálogo.
E uma coisa que a gente não falou aqui, o Flamengo tomou uma sapatada do Santos. A gente não comentou, só pra deixar claro, tá? Porque foi uma vergonha aquilo ali. Fica registrado.
Flamenguista chegar a falar
rindo. Foi uma vergonha. Não, é porque a gente não falou, depois os caras falam assim: não comentou do Santos e tal. Foi uma sapatada.
Aliás, os muros da Gávea hoje amanheceram todos pichados.
Vergonha! Crise no Flamengo.
Time sem vergonha.
Quando é que eu embarque, Theo, pra...
Vou ver e te falo.
Ah, pô, tem que comunicar a audiência pra galera ir lá.
Ah, fazer o Aeroflá? Vai ter.
O Aeroflá, opa! A torcida do Flamengo promete ser maior do que o embate.
Cara, pra... eu vou puxar aqui com vocês o seguinte. Quando, antes da final da Libertadores, a gente fez aqui um BetCast e o Netuno... Né? Handicap menos um Flamengo. 4-1 Flamengo.
Devolveu.
E eu aqui, galera. Calma. Tá. E agora o Netuno tá falando Beck Flamengo no Liverpool. Lei.
Talvez Beck.
Deus abençoe o Netuno e a família dele. Vamos aí, lá.
Acertou, já viu?
Ó, devolveu. Galera que não deu like no programa, deixa aí o like, senão a semana da Champions de vocês vai ser horrorosa. Isso é uma coisa que o Gabigol me ensinou a fazer, que é uma mandinga. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí.
No nosso Instagram vai ter a seleção de cada integrante lá do Campeonato Brasileiro.
E o nosso e-mail do BetCast não é saque de casa de aposta. Só um recado, você fica mandando assim, ó, casa de aposta X não me pagou, nem é a Bodog, é outra cara. Mano, Bodog, não tem nada com isso, beleza? Fica mandando e-mail pra nós não. Manda sugestão de tempo.
Posta lá no Instagram lá, Theo Borges, no Mundial, pra ele fazer o vídeo, igual do Netuno.
Ah, eu vou fazer. Dossiê
Flamengo e Liverpool.
Dossiê, essa é hashtag Dossiê Flamengo e Liverpool, é a melhor hashtag.
Vou fazer analisando jogador por jogador.
Aqui, ó, para aí. Tu não me vem com neutralidade. Tu bota uma camisa do Flamengo e vai pra cima. Dá moral. Os caras vão ver o teu vídeo no vestiário antes do jogo. É, vai pra cima.
Mas ô Netuno, fica aí indagação. Flamenguista que bota a camisa do Botafogo é flamenguista? Acho que já dá pra terminar um.
Que isso,
não é não? Não, mas pera aí. O Botafogo é o time simpático do Rio de Janeiro.
Ah.
Pode terminar aí o programa, produção.
Fica tu não
aí,
bota a camisa do América?
Excelente. Ô Felipe, você não torce pro América? Eu já vi você aí no jogo do América várias vezes, rapaz. Eu boto foto aqui,
você moleque safado.
Você, eu já peguei mulher no seu quarto, você é moleque safado.
Ó, já a gente posta então nas nossas seleções do Brasileirão no Instagram e no Telegram, segue os dois lá, tá? Instagram, Oficial BetCast e Telegram, eu vou deixar aqui.
Vamos, Botafogo!
É isso.
Bora. Falou, valeu pessoal, obrigado.
Galera, muito obrigado
pela audiência, pela paciência.